pastor Vilmar Silvestre, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Jerry Cabeleireiro, vereadora professora Geli. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Sargento Pereira Júnior que faça a leitura do texto bíblico. Solicito, então, o vereador Ederson Lopes, faça uma leitura religiosa para nós, vereador.
Amém. Bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem segue o conselho dos ímpios. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo o que fizer prosperará. Amém. Salmo 1.
Tem que Mateus.
Presidente. Obrigado, vereador Ederson Lopes. Abro o pequeno expediente, passo a palavra para o ilustre secretário.
Leitura. Está chegando aí. Da síntese da ata da 5ª e 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 5 dias do mês de julho de 2013, às 9 horas, no plenário Teutônio Vilera, a Câmara Municipal de Anápolis reuniu-se em sessão extraordinária convocada pelo chefe do Poder Executivo, Sr. Antônio Roberto Teutônio Gomide, com o fito de deliberar em primeira e segunda votação exclusivamente sobre o projeto que institui o programa Passa Livre para estudantes no transporte coletivo do município de Anápolis. O projeto foi aprovado nas duas sessões por unanimidade dos votos presentes.
A ata está à disposição dos nobres pares.
Leitura de projetos. Projeto de autoria do vereador Liseiro José Borges, concede título da Nina Polina ao senhor Gerson de Almeida Taguatinga e da Os Providências. Projeto da vereadora Geli, que dá nova redação ao artigo 95 da Lei Complementar 211, de 22 de dezembro de 2009. Projeto do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamentos com a Caixa Econômica Federal e oferecer garantias e dá Os Providências. Leitura de correspondências. Correspondência do deputado federal Rubens Ottoni, que encaminha comunicado de apresentação de emendas individuais ao Orçamento Geral da União para o ano 2013, destinado a esse município. Correspondência do Ministério da Educação, que encaminha comunicado de liberação de recursos do Fundo Municipal, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, destinados ao município. Correspondência do Ministério da Saúde, que encaminha comunicado de liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, destinados a vários programas do município de Anápolis. Comunicado da senhora Mônica Tereza Xavier Junqueira, secretária-geral do Gerido Foro da Comarca de Anápolis, que encaminha para conhecimento a novos pares a criação de uma vara especial para atendimento dos crimes contra a mulher, solicitação encaminhada ao desembargador Ney Teres de Paula, em resposta a requerimento da professora Geli. Correspondência do CMTT, que encaminha conhecimento dessa casa, instalação de semáforo no cruzamento da Avenida Pedro do Vico e Isidoro Sabino, que foi atendida em 5 de junho, em resposta a requerimento de Lisier. Alteração da linha do ônibus do Parque das Nações, para que passe pela Avenida La Paz, feita vistoria, as ruas são assimétricas e estreitas e íngremes, dificulta a manobra dos ônibus. Em resposta ao requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, informando a sinalização adequada em frente à Poli Saúde, já foi atendida em 18 de junho, em resposta ao requerimento do vereador Ederson Lopes. sob parada obrigatória, rua 4, quadra 13, lote 33, esse é o Burumbi. Solicitação atendida em 14 de junho, em resposta a requerimento do vereador Vespa. Sinalização na Avenida Perimetral, em frente ao CMEI, Jorge Amado. Solicitação atendida em 13 de junho, requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro. Revitalização da faixa pedestre, parada obrigatória, em frente à escola Caminho Feliz, bairro de Lourdes. Solicitação atendida em 14 de junho, em resposta a requerimento do sargento Alberto. Repintura de faixa pedestre na rua José Neto Paranhos, quadra 70, bairro Jundiaí, atendido em 12 de junho. Requerimento Hamilton Filho. Correspondência do secretário Francisco Rosa, que encaminha para o conhecimento dessa casa, a construção de unidade escolar é de competência da educação. Em resposta, requerimento do professor Frei Rodair. Correspondência da Diretoria de Agricultura, que encaminha para o conhecimento desta casa, a construção de verão coberto na Vila Norte, incluído para 2014. Correspondência da Secretaria Municipal de Saúde, que encaminha para o conhecimento desta casa, que a unidade presencial Vitor Braga está atendendo normalmente, em resposta a requerimento do Jackson Charles. Correspondência do Controladoria Geral do Município, que encaminha cópia do balancete de março de 2013 do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social. Correspondente da Procuradoria Geral do Município, que encaminha cópia dos contratos celebrados com as seguintes entidades: Associação dos Deficientes de Anápolis, Instituição Pequeno Abandonado, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Associação Franciscana de Instituição e Assistência, Instituto Federal de Educação, Banco Santander, Associação de Deficientes Múltiplas, CEPAI, Sindicato da Indústria da Construção do Imobiliário, Associação Cultura Motriz.
Todas as correspondências estão à disposição dos pares. Os projetos de lei enviados às comissões.
Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer a GTOP. Entrevista buraco na GL222, que liga Anápolis a Nerópolis. Requerimento da Dorizia José Borges, requer a CMTT. Estudo para mudança do trajeto de ônibus, que faz a linha Centro vira Fabril. Requerimento do vereador Eliseu José Borges, requer a hora competente. Estudo para mudança do trajeto de ônibus da linha que faz bairro da Lapa até a Avenida Francisco Alves. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer a Secretaria Municipal de Obras. Construção de uma calçada ou calçadão na Avenida Presidente Vargas, Vila Goiás. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer a hora competente. Serviço de taburaco sem corte de asfalto para desobstrução de captação de esgoto na rua Frei João Batista Vogel, Vila Formosa, primeira etapa. Requerimento do Jackson Charles, requer a hora competente, retirar de entulhos de roçagem em espaço público situado na Vila Paraguai, Vila Formosa, terceira etapa. Requerimento do Vilmar Silvestre, requer a hora competente, limpeza de área pública e reflorestamento na quarta etapa do bairro Nápoles City. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requer a hora competente, limpeza e roçagem no Morro da Capuava. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer a CMTT. Sinalização horizontal com construção de quebra-molas na rua PP20. Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador José Borges, requer a hora competente. Recuperação e cascalhamento da Avenida Contorno, bairro São João. Requerimento do vereador, requer a hora competente. Roçagem em Lotes Paldios, no bairro Vila Rica. Requerimento do vereador José Borges, requer a criação de um PSF na Vila Rica. Requerimento da Dorizia José Borges, requer a hora competente, serviço de taburacos na Avenida Patriarca, Residencial Under. Requerimento da Dorizia José Borges, requer a hora competente, colocação de redutor de velocidade em toda a extensão da Avenida Patriarca, Residencial Under. Requerimento da Paulo de Lima, requer a CMTT, sinalização pare e rotatória na Rua Mauá Centro. Requerimento da Paulo de Lima, requer a hora competente, sinalização com faixa pedestres em frente ao velório Senap, na rua, em frente ao cemitério São Miguel, rua Firme de Velasco, centro. requerimento do Paulo de Lima, requer a Secretaria Municipal de Esportes, instalação de equipamentos de ginástica em área coberta do Parque da Matinha, bairro Maracanã. Requerimento do Paulo de Lima, requer a CMTT, pintura de faixa pedestres em frente ao velório Fênix. Requerimento do Paulo de Lima, requer a CMTT, sinalização de faixa pedestres em frente ao velório funerário São Sebastião. Requerimento do Paulo de Lima, requer a competente, pintura de faixa pedestres em frente ao funerário Senap. Requerimento do Jackson Charles, requer a competente, inclusão do programa Reluz e com troca de lâmpada do setor aeroporto. Requerimento do Jackson Charles, requer a competente, inclusão no programa Reluz e vistoria e troca de lâmpadas no poste número 00659666, bairro São Sebastião. Requerimento do Jackson Charles, requer a competente, operação Taburacos na rua José Bonifácio, quadra 9, Campos Elíseos. Requerimento do Jackson Charles, requer a competente, inclusão no programa Reluz, com colocação de braços e troca de lâmpadas na rua José Bonifácio, de frente à quadra 9, bairro Campos Elíseos. Requerimento do Paulo de Lima, requer a competente, operação Taburacos na rua 9, bairro Vilar Jardim. Requerimento do Paulo de Lima, requer a competente, revitalização do canteiro central, localizado na Vida Pirineus, bairro Vilar Jardim, em toda sua extensão. Requerimento do Paulo de Lima, requer a competente, revitalização da praça e colocação de bancos na rua Aimorés, Vilar Jardim. Requerimento do Paulo de Lima, requer a competente, revitalização da praça e colocação de aparelho para exercícios na rua 10, bairro Vilar Jardim. Requerimento do Paulo de Lima, requer a competente, sinalização na Avenida 10, bairro Vilar Jardim. Requerimento do Paulo de Lima, requer a competente, revitalização da praça e colocação de aparelho para exercícios físicos na rua 14, bairro Vilar Jardim. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a competente, revitalização da praça e colocação de aparelhos de ginásticas na rua 11, bairro Vilar Jardim. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer a competente, taburaco e limpeza urbana no setor Alvorada. Requerimento do sargento Alberto, requer a competente, serviço de taburaco, toda extensão da Travessa A, Parque Residencial Under. Requerimento do sargento Alberto, requer a competente, limpeza de um lote na rua Virgínio Correia da Silva, quadra 8, lote 4, Parque Residencial Under. Requerimento do sargento Alberto, requer a competente, serviço de taburaco, toda extensão da rua Onix, bairro São Sebastião. Requerimento do Jackson Charles, requer a competente, construção de uma praça de lazer em área pública na rua Jonas Duarte, de frente à quadra 29, bairro Calistolândia. Requerimento do Jackson Charles, requer a competente, adequação de uma boca de lobo, existente na rua 141, esquina com a rua Felipe Santos, Vila Formosa, quarta etapa. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer a CMTT, a construção de um redutor de velocidade com lomba faixa na rua 141, nas imediações do número 346, Vila Formosa. Requerimento do vereador Zier, requer a competente, serviço de poda de árvores, Avenida Cachoeira Dourada, no perímetro compreende o bairro São Joaquim. Requerimento do Lisier, requer a CMTT, pintura de faixa pedestre na porta da escola Sítio do Pica-Pau Amarelo, rua Jornalista Aline Cardoso. Requerimento do Lisier, requer a competente, retirada ou poda de árvore na rua Benjamin Constante, número 1792, centro. Requerimento do Lisier, requer a competente, é ofício para serviço de roçagem, nossos baldios da Vila Operária. Requerimento do Jackson Charles, requer a Caixa Econômica Federal, solicitando a viabilidade de implantação de um caixa aqui para atender a população do Rio Leblon, Somerville, Vera Cruz e Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Jean Carlos, requer a competente, recapeamento de toda a extensão da rua Ana Guimarães e Cristina Mundim, residencial Buritis. Requerimento da CMTT, requer instalação de lombofaixa na Avenida Federal, bairro São Jorge. Requerimento do Jean Carlos, requer a CMTT, revitalização da sinalização horizontal em toda a extensão da Avenida Bernardo Saião, Vila Jaiara. Requerimento do Jean Carlos, requer a competente, revisão de lâmpadas em toda a extensão da Avenida Presidente Kennedy. Requerimento do Jean Carlos, requer a competente, troca dos braços de iluminação, revisão de lâmpadas, toda a extensão da Avenida Tiradentes. Requerimento do Jean Carlos, requer ao competente, revisão de lâmpadas em toda a extensão da rua Benjamin Constante, centro. Requerimento do Jean Carlos, requer ao competente, revisão de lâmpadas em toda a extensão da rua Mauá, bairro São Lourenço. Requerimento do Pedrinho Porto Rico, solicitando ao deputado federal Jovem Arantes, coordenador da bancada federal Goiânia no Congresso Nacional, uma emenda de bancada no valor do orçamento de 2014, no valor de R$5 milhões, para a construção do Parque da Reboleira, região norte da cidade.
Todos os requerimentos enviados à Comissão de Justiça e Redação. Na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Paulo de Lima, por até 5 minutos, vereador.
Boa tarde a todos, colegas vereadores, vereadoras, meu presidente Luiz Lacerda. Um bom trabalho a todos, né, no segundo semestre agora do ano, que nós teremos com nossas energias já renovadas, né, e temos trabalhando em favor da nossa querida cidade de Anápolis. Primeiramente, eu queria dar os pesos ao nosso querido vereador Fernando Cunha por afastamento do seu avô, Sebastião Almeida Ramos, né, a gente vê lá no sepultamento dele. Que a família esteja confortada perante essa perca do seu avô, né, que é muito importante. Eu não tive esse prazer de ter avô, mas eu tenho certeza que é muito bom. Então, que Deus te proteja toda a família e dê conforto a vocês. Primeiramente, hoje, esse mês, nós passamos por muito sacrifício, o mês de julho, né, presidente, sobre o problema da Ceneago. Infelizmente, as coisas... está cada dia pior. Então, hoje, a cidade inteira, final de semana, toda a cidade com falta de água. Então, ligar mais para a Tânia parece que não resolve mais nada. A dona Tânia não tem mais competência para conseguir alguma coisa para Anápolis, né? Sobre a Ceneago. Eu acho que as rádios, a emissora, a televisão, a rádio, tudo, todo mundo já falou, já todo dia liga para ela, já não está tendo nem voz mais para responder, porque não tem força nenhuma, não tem como pedir nada. Então, nós tivemos hoje... juntamente com o deputado José de Lima, nós estivemos lá com o governador, e ele, lógico que ele está sabendo dos problemas, né? Ele disse que vai inteirar corretamente e vai dar uma posição a toda a população de Anápolis. Estivemos lá hoje de manhã e brigamos muito lá com ele, falamos sobre o problema da cidade. A gente não quis pôr ao vivo em Anápolis para não dar mais problema para ele, mas nosso governador está consciente dos fatos da nossa Ceneago, má serviço que ela está prestando em toda a nossa cidade, né? Não só na água, mas praticamente no esgoto da cidade. E sobre aquela tarifa que eu já tinha falado aqui, que às vezes a pessoa nem usa água e você paga uma tarifa sem usar água. Então, como que você paga uma taxa mínima de uso de água, se você nem usou? Então, tem muita gente que às vezes o cara fecha a casa dele e ele fica pagando uma taxa de aluguel. Então, a gente vai ao Ministério Público e a gente consegue tirar essa taxa. E, ultimamente... hoje mesmo a imprensa toda de Anápolis e todo o pessoal reclamando e os usuários da Ceneago ligando para as emissoras de rádio, reclamando, né? E diz que nós, vereadores, os deputados, não sei mais quem, ninguém resolve nada. Evidentemente que vereador, né? Nós só pedimos e reclamamos, e aqui nessa casa, quase praticamente toda a sessão, nós falamos da Ceneago. Todos os vereadores, todos os colegas sabemos disso. Não interessa o partido que é, não é, Frei Valdeir? Não é correto? O Frei Valdeir, que é nosso líder, todos sabemos disso aqui, que a Ceneago tem sido batida 24 horas, mas não tem resolvido. Às vezes a gente tenta resolver, ajudar. Muitas vezes eu mesmo até falo em tom de brincadeira que a melhor água do Brasil é de Anápolis, mas é a água, não a empresa que presta o serviço em nossa cidade. Péssimo, a arrecadação é grande. Tem feito muitas caixas d'água aí, mas até hoje não ligou. Lá para a saída do Recanto Sol, do outro lado tem caixas já prontas. Lá na Jaiara estão fazendo os poços, mas não resolve, não termina, não liga a água, não tem água. Então, a nossa agora estamos em agosto. Quando chegar em setembro, outubro, não vamos ter água. Eu vou ter que furar uma cisterna lá em casa, infelizmente, vou ter que furar um poço, qualquer coisa, porque lá em casa mesmo hoje não tinha água, mas a gente se vira. E outras pessoas que dependem muito da água, né? Então, eu estou aqui para... convocar os colegas, para a gente cobrar mesmo, se for preciso fazer até uma passeata, um manifesto na cidade, viu, presidente? Porque nós já esgotou. com a menina lá da CNH, a nossa chefe aí, não resolve nada. Todo dia fala, Tânia, o que adianta Tânia? A Tânia não resolve nada, ela não tem a posição. E o nosso governador, juntamente com o nosso presidente da CNH, a gente vê, ele está de licença médica, não pôde atender a gente hoje. Mas nós estamos falando com outras pessoas lá para tomar qualquer providência, viu, Frei Valdair? Nós vamos contar com todos os vereadores aí para acabar com isso, pelo menos ver se até o ano que vem não temos esses mesmos problemas aqui em Anápolis sobre a CNH. Isso já está esgotando para a gente. A gente até às vezes falar mal dos vereadores e até dos deputados, mas o que a gente pode fazer? Cobrar e brigar, igual nós estamos brigando aqui, né, Eli? Você sabe disso, você mora em Anápolis, a gente é criado aqui, a vida inteira nós tivemos problema de água em Anápolis. Isso não é da agora, não. Isso já há muitos anos que vem esse problema. Então, eu queria contar com o apoio de todos, viu, presidente? O senhor desse um apoio para a gente aí, a gente resolver esse problema definitivamente, esse problema da CNH em Anápolis, pelo menos começar a resolver. Obrigado a todos e um bom retorno a todos os colegas.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Fica aqui também a nossa solidariedade ao companheiro Fernando Cunha pelo passamento do seu avô. Registro também com muito pesar na tarde de hoje a morte do servidor público já prestes de aposentar, o Maurício Salles, que foi brutalmente assassinado nesse fim de semana. Esperamos que a polícia possa, o mais rápido possível, colocar aí na cadeia os responsáveis por esse crime brutal aqui na cidade de Anápolis. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos ao ilustre vereador Vespa.
Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar meus nobres colegas, vereadores e vereadoras, na pessoa do ilustre presidente Luiz Santos Lacerda. Primeiramente, eu quero desejar a todos os colegas um ótimo retorno nesse segundo semestre de trabalho. Que Deus, nosso Pai e o Espírito Santo possam nos iluminar em cada nossa atitude para que possamos prestar novamente um bom trabalho para a nossa grande cidade de Anápolis nesse segundo semestre de 2013. Mas eu quero usar também esse pequeno expediente parabenizar o secretário Francisco Costa pelo lançamento das obras e o início das obras da Praça Poliesportiva lá da Vila Esperança. Uma obra que foi prometida desde o ano de 2011 lá pelo prefeito Antônio Gomide. Houve um atraso lá por questão de licitação, mas graças a Deus agora a obra está sendo consolidada, então já foi iniciada, é uma grande obra para aquela região. Então queremos agradecer e parabenizar a nossa administração, especialmente o Francisco Costa, que foi lá, deu a ordem de serviço e no outro dia já iniciou as obras. Quero também parabenizar o diretor da CMTT, o Alex, pelo bom trabalho que ele está prestando na cidade. A gente anda por aí e vê que o serviço começou a fluir agora, tem muita coisa para ser feita, mas pelo menos lá na minha região já foi feito um bom trabalho. Hoje eu me surpreendi, fui levar meu sobrinho lá na escola, Afonsina Mendes do Carmo, e estava lá toda a equipe do CMTT fazendo aquele trabalho de educação ao trânsito lá na faixa de pedestre, fazendo a conscientização, pedindo aos motoristas que estavam deixando seus filhos lá para que colocasse cinto. Então o Alex, com toda a sua equipe do CMTT, está de parabéns. Então fica aí o agradecimento, porque como o Paulo disse, na hora que precisamos de cobrar, nós cobramos, mas na hora de agradecer também, nós temos a obrigação de agradecer. E fala em cobrar, fica aí um recado para o nosso amigo, o Clodovil Reis, para que ele possa terminar o resto do tampo-buraco lá no meu bairro, o bairro São João, todos aqueles bairros adjacentes, para que possa o Alex terminar, fazer o serviço de estabilização. Então, graças a Deus, as coisas estão fluindo, devagarzinho vamos chegar lá. Então, que mais uma vez, um feliz retorno para todos nós, que possamos prestar um bom serviço nesse segundo semestre. Que Deus possa iluminar e abençoar cada um de nós. Só isso, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Vespa. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do senhor presidente Luiz Santos Lacerda, senhores e senhoras vereadoras presentes nessa sessão ordinária da Câmara, imprensa que se faz presente cobrindo mais essa sessão, as pessoas que estão aqui no nosso plenário, ouvintes da Rádio Manchester e telespectadores do canal 5, canal Anápolis da NET. Senhor presidente, inicialmente eu quero desejar aqui a todos os vereadores, a toda a casa, um ótimo início de segundo semestre nos trabalhos aqui nessa casa. Na minha ótica, se esse grupo merecesse uma nota pelos trabalhos desenvolvidos no primeiro semestre, eu diria que eu daria a nota 8 para todos os vereadores pelos trabalhos desenvolvidos nesse primeiro semestre. Salientar que nós devemos continuar com esse mesmo empenho, com essa mesma ênfase, com essa mesma dedicação e seriedade, que com certeza, ao final desse mandato, nós atingiremos a nota 10, a nota máxima, né? Para assim sermos mais uma vez avaliados pela população anapolina. Mas a minha vinda aqui, senhor presidente, nessa tarde, usar essa tribuna, nesse pequeno expediente, é para fazer alguns agradecimentos e também reconhecimentos, de uma forma especial, ao corpo de profissionais do Hospital Evangélico Goiano, nas pessoas dos seus diretores, doutor Ernei e também do doutor José Val, e de uma forma bastante carinhosa, ao urologista doutor Rodrigo Miranda. Quero fazer esses agradecimentos, senhor presidente, também especial à UTI Iluminata, que funciona hoje dentro dessa unidade hospitalar, que é muito bem dirigida pelo doutor Sérgio. Este reconhecimento, ele é motivado, senhor presidente, pelo empenho desses profissionais, vereador Eli, na luta carinhosa, respeitosa e incondicional para salvar a vida daquele que eu considero o homem mais importante da minha vida. Salvar a vida do meu velho pai, Juarez. E essa luta foi travada, está sendo travada há mais de 100 dias. E o empenho desses profissionais, desse hospital, para oferecer uma qualidade de vida melhor para este homem, merecedor de todo esse carinho, me faz aqui agora a obrigação de estar aqui em público agradecendo o empenho, o carinho, a dedicação e o senso de profissionalismo desses profissionais para com o trabalho ali desenvolvido naquela casa, naquele hospital de saúde. Portanto, eu estou nessa tarde apenas para agradecer e parabenizar os vereadores por esse trabalho desenvolvido no primeiro semestre, cobrar e pedir empenho para o segundo e agradecer esse trabalho e essa deferência que esse hospital fez para com a família, em especial a minha família, salvando aí, é claro, que antes da pertinência e da ajuda do nosso Senhor Bom Jesus, que foi ele quem dirigiu todos esses profissionais para que meu pai pudesse estar hoje com a vida em condições de poder ter uma qualidade melhor de vida. Então eu quero agradecer ao Supremo, ao Deus maior, que é Deus que nos dá a vida e também nos leva, e que deu condições para que esses profissionais pudessem trabalhar com muito amor. Mas se não fosse, presidente, o carinho, a dedicação, o empenho, a humanidade desses profissionais, dificilmente eu teria hoje o prazer de estar aqui fazendo esse agradecimento. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Vilmar Silvestre. Grande ainda tem. Grande tem.
Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa presente, boa tarde a todos. É um prazer estar de volta a esta casa para cumprir com o nosso papel de representante da comunidade. Senhor presidente, eu quero nesta tarde chamar a atenção não só desta casa, mas de toda a nossa comunidade, porque na última sexta-feira, senhor presidente, nós tivemos a visita do senhor governador na nossa cidade, visitando as obras do aeroporto de cargas e também do centro de convenções. São duas obras, com certeza, muito importantes para a nossa cidade. São promessas antigas também, e com certeza soma e soma muito com o Distrito Agroindustrial, também com os eventos que acontecem aqui, principalmente nos dias de carnaval, esses centros de convenções. Segundo o que nós ouvimos, vai ter grandes auditórios, enfim. Mas o que me chamou a atenção, senhoras e senhores, é que o senhor governador esteve na nossa cidade visitando essas duas obras e nem sequer na sua fala, no seu discurso, fez menção ao presídio da nossa cidade. Eu estive, senhor presidente, no sábado pela manhã visitando as obras do presídio e lá tem um grupo de pessoas, quero dizer que é um grupo muito pequeno, que estão trabalhando naquelas obras. Eu penso, não é? Eu penso, não tenho conhecimento do desenvolvimento, se 10, 15 pessoas serão suficientes para concluir a obra dentro do prazo exigido pelo Estado. Mas eu penso que, do jeito que está lá, o presídio não sai com 544 dias. O presídio vai gastar, ou a empresa vai gastar, aí de 2 a 3 anos para construir. Eu entendo o seguinte, será que na visão do senhor governador é que presídio não dá voto, não gera voto? Nós precisamos lembrar que aqueles presos, aquelas pessoas que estão ali para pagar os seus erros, aquelas pessoas têm família. Aquelas pessoas têm família. Famílias que estão sofrendo, mães que estão sofrendo em ver ali os seus filhos, quem sabe esposo, pai, sendo tratado de uma maneira muito indigna, num amontoado de pessoas. No jornal do Estado de hoje, tem uma matéria sobre o primeiro DP, um espaço de 16 metros quadrados, estava com 49 detentos. E eu entendo, senhor presidente, que a construção do presídio deve ser visto pelo nosso governador com os mesmos olhos com os quais ele tem tratado o aeroporto de carga e também o centro de convenções. Porque segurança, hoje, o senhor acabou de fazer menção aí à morte do funcionário Maurício. E olha, cadê a nossa segurança? As pessoas estão morrendo, foi encontrado hoje no lago ali, no JK, um corpo de um jovem que morreu afogado. Mas cadê o nosso pessoal? Cadê o policiamento, não é? Que a comunidade sempre está clamando por mais segurança. Fica então aqui a nossa preocupação nessa tarde. Esta é a primeira sessão desse segundo semestre. E eu vou estar cobrando. Se alguém quiser acompanhar como estão as obras, como está as obras do nosso presídio, é só acessar o nosso site, nós colocamos lá, estive lá sábado pela manhã, e vocês vão ver que realmente é o que eu estou dizendo. Tinha ali um pequeno grupo de pessoas trabalhando, e o governador trazendo secretários, presidente da GETOP, para falar dessas duas obras que o Estado está realizando. Gostaria de dizer o seguinte, presídio é um dever do Estado, portanto, queremos que o senhor governador também dê atenção ao presídio dessa cidade. Boa tarde a todos. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Na participação do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, concedo a palavra inicialmente ao vereador Jerry Cabeleireiro, que irá fazer a divisão do tempo com o vereador Jean Carlos. Nós vamos cronometrar 10 minutos para cada um deles.
Senhor presidente, caros colegas vereadores dessa Casa de Lei, prazer retornar após esse recesso, renovado de muita energia, muita determinação e vontade de somar ainda mais para essa cidade que me acolheu ainda na minha infância, aos meus 10 anos. Que bom poder estar aqui participando, embora ainda no recesso tive que fazer uma viagem para dar uma descansada, não pude estar nos eventos da festividade dos 106 anos da cidade de Anápolis. Mas quero que todos os pares e toda a população de Anápolis se sinta aí parabenizados por esses 106 anos da nossa cidade. E parabenizo o nosso prefeito Antônio Gomide por estar à frente desta prefeitura, desta administração, onde realiza essa grande administração, fazendo com que a cidade de Anápolis fique ainda mais bonita. Mas temos muitos problemas que foram abordados e nós estamos aqui nessa casa para cobrar, para parabenizar, como bem disse o nosso nobre colega vereador Vilmar Silvestre, mas também para cobrar os benefícios e apontar, até no sentido de ajudar nessa administração. Eu gostaria aqui, nessa tarde, de parabenizar o governador Marconi Perillo. Naturalmente, assim como o nosso prefeito, o nosso governador, é uma cidade imensa, complicada de se administrar, também o nosso estado, complicado pela sua extensão. Pude, nesse período de recesso, andar um pouco do nosso estado e ver o quanto é grande esse estado e, naturalmente, não é muito fácil de ser administrado. Quero parabenizá-lo pela iniciativa de trazer para Anápolis o governo, de um modo geral, que é o governo junto de você, onde Anápolis pôde participar da administração ativamente do governador. Tivemos com ele, o PSC se reuniu numa audiência rápida com o governador e falamos do aeroporto de cargas, falamos do centro de convenções e o que mais nós pedimos foi a construção, uma forma mais acelerada da construção do novo presídio, vereador Vilmar Silvestre. E o que ele pôde nos adiantar é que agora a coisa vai andar conforme tem que ser, né? Teve problema com uma das empresas, das empreiteiras que ganhou essa licitação, mas ele nos garantiu que já está tomando providência para que a construção seja abreviada e que ele tem certeza absoluta que entregará no prazo que foi determinado. Eu quero, embora ele não esteja aqui presente, vou aguardar para fazer aí uma pequena homenagem ao nosso colega Fernando Cunha. Eu gostaria de agradecer até o companheiro Bié e a Secretaria de Desenvolvimento por estar atendendo os nossos pedidos aqui nessa casa. Recentemente fiz um pedido para que fosse feito o patrulhamento das ruas lá do Alto da Bela Vista, que é o setor de chacras, no fundo do Recanto do Sol, do Vale das Antas. E prontamente essa secretaria nos atendeu. Então é digno de ser parabenizado. Agradeço aqui pelo empenho de ter nos atendido. Senhor presidente, é complicado subir nessa tribuna e não falar da Saneago. Antes do recesso, tive a infelicidade aí de participar de uma catástrofe, quando um esgoto, ele entra nas nascentes de água cristalina que as pessoas passam e ainda tem o hábito de se abaixar e beber daquela água. E essa nascente completamente comprometida pela quantidade de esgoto, né, devido a um vazamento desse esgoto. Então, é lamentável que a gente está presenciando na cidade de Anápolis com relação ao esgoto. Tantas vezes que a gente está aqui debatendo o mesmo tema e me parece que não estão tomando as devidas providências. Eu lamento muito a cidade de Anápolis, que é uma cidade tão bonita, completando em seus 106 anos, ainda ter esse tipo de problema que já devia ter sido sanado há muito tempo. Mas estamos aqui, estamos atentos e quero dizer aqui de uma reclamação no posto de saúde. Está faltando ataduras para fazer curativo. Então, quer dizer, além desses problemas, nós vamos enfrentando aí também mais um problema na área da saúde. Quer dizer, a administração está bem? Está. Mas precisa ser melhorado, precisa, em alguns pontos, ser cobrado para que possa solucionar esses problemas. Eu estou dividindo aqui meu tempo com o Jean Carlos e vou devolver a palavra, desejando a todos os nobres colegas, a essa equipe de imprensa que cobre essa sessão, ao nobre colega presidente Luiz Lacerda, ao cerimonial desta casa, que possamos seguir trabalhando com afinco e que Deus possa abençoar cada um de nós, deixando aqui o nosso sentimento aí pelo falecimento do avô do Fernando Cunha, seu Francisco, e que Deus abençoe todos nós nessa nova caminhada. Um grande abraço a todos vocês.
Obrigado, vereador Gerri. Convido o vereador Jean Carlos para fazer uso do restante do tempo concedido que resta do vereador Gerri.
Boa tarde a todos os pares. Cumprimentar o presidente Luiz Lacerda e a todos os presentes. Telespectadores, Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester, São Francisco, imprensa. Primeiramente, desejar a todos aí um bom retorno, né, que nós possamos ter mais um semestre, né, de proveito, de realmente produtividade nos trabalhos aqui à frente do Parlamento Anapolino. Bom, eu apenas, no retorno aí, gostaria de também mencionar o que o nosso colega Paulo de Lima já adiantou sobre os problemas que todos nós temos conhecimento da Saniago. E eu estive conversando com o Jax, que já empreitou aí algumas demandas aí no primeiro semestre em relação a Saniago, em especial na questão dos odores aí, para que nós possamos ampliar o rol de trabalho aí nosso nessa comissão, criando aí um espectro de apuração sobre essa questão do abastecimento de água, que nós sabemos que realmente não está ao alcance somente da gerência da Saniago de Anápolis, mas aproveitar, né, que o Zé Gomes está na presidência da Saniago, e eu estive agora há pouco falando também com o vereador Frei Valdair, para fazer uma abertura, né, que goza de amizade, prestígio lá com ele, para que nós possamos nos reunir aqui, Jax, uma comissão, para que nós tenhamos realmente algo de concreto a buscar um diagnóstico real, se é falta de investimento, se é tão difícil assim fazer o que tem que ser feito, para que nós não passamos aqui 4 anos lamentando como nós já havíamos já vislumbrado no primeiro semestre. Então, é a região do São Lourenço, Mauá, Santa Maria, Bom Sucesso, a Vila Formosa, e diversos outros setores que eu não vou denominar aqui, mas Paraíso e toda a região ali também, que está sofrendo já de antemão, antes ainda das vésperas aí do período de seca, né? Mas já sofrendo também. Então, estou sugerindo aí ao Jax que nós realmente possamos colocar mais em prática aí, reunir um grupo de vereadores aí, para nós fazermos trabalho político mesmo, de gestão, vamos atrás de deputado, governador, senador, vamos fazer algo para que nós possamos realmente cobrar o quanto de investimento que é arrecadado aí por parte da CNH Anápolis, cobrar pelo menos que parte desses investimentos sejam realmente revertidos em proveito da sociedade. E eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer e não podemos nos furtar. Eu queria também, Fernando, me solidarizar aí com sua família, conheci seu avô, era um grande amigo do meu pai, seu Sebastião de Almeida Ramos, eu estive lá e rendo aí os cumprimentos, que toda a família possa se confortar. Também
parte, eu quero vereador.
falar aqui a respeito dessa tragédia, né? Uma morte tão cruel do colega servidor público Maurício Salles, ex-professor meu, inclusive, né, de educação física, um colega que trabalhou muito na prefeitura, alto astral, e como o presidente disse, que fica aí as lamentações mesmo, que a polícia possa identificar, né, os verdadeiros responsáveis. Eu, antes de despedir aqui, também queria ser justo. E do jeito que eu cobrei bastante, reclamei e até critiquei, vereador Heber Mamede, a questão da morosidade do CMTT em relação àquela reivindicação do semáforo na Avenida Tiradentes, entrada para o bairro Itamaraty, eu quero aqui também reconhecer e agradecer, porque graças a Deus, né, no final aí do mês de julho, a execução foi completada e hoje está instalado lá. Pois não. O semáforo na rua circular aí, e a população daquela região, graças a Deus, né, está satisfeita. Foi um compromisso de campanha, e ali eu diariamente convivo, e certamente a população não me cobrava mais nem pedir, mas era com olhar, presidente. Então, nós não queremos muito, não. Nós queremos isso aí, coisas simples, mas que tem proveito real, né, na vida da população, e ficou bastante melhor, vereador Hermameto. Pois não?
Não, eu... Ele está na...
Pois não, Jax.
Vereador Jean, na verdade, eu não quero fugir do assunto.
Certo.
Quero falar com relação ao requerimento que Vossa Excelência me chamou para que nós uníssemos as forças, unir, inclusive, a ideia das comissões, e eu estou aqui assinando o requerimento com Vossa Excelência, onde solicita a instalação de uma comissão especial para tratar verdadeiramente das questões envolvendo a Saniago na cidade de Anápolis. Mas antes disso, eu não posso deixar de fazer aqui um agradecimento e também um reconhecimento à postura do vereador Mauro com relação a essa questão, não só pela luta que o vereador Mauro tem há tantos anos aqui na busca, cobrando ações da Saniago, mas também na defesa do Legislativo. O vereador Mauro participou de um programa de rádio no sábado, onde a Câmara Municipal estava sendo acusada de ingestão. Então, vereador Mauro, eu quero te agradecer, dizer que você fez um papel maravilhoso, quando você disse que os vereadores estão procurando sim, estão trabalhando sim, e eu tenho a seguinte visão, o vereador Jean. Se aconteceu no passado e não deu certo, não quer dizer que não vai dar certo agora.
Claro.
Se nós criarmos uma comissão organizada, séria, determinada, com um objetivo e um propósito verdadeiramente, que não seja o propósito eleitoral, com certeza nós vamos ter sucesso. Com certeza absoluta. E a força, a união desses vereadores que aqui estão, e de uma forma especial, dos vereadores mais que estão aqui há algum tempo nessa casa, e do vereador Mauro, que é um batalhador nessa questão da luta pela Saniago, quero dizer que nós vamos sim, vereador Jean, vamos unir as forças. Eu tenho certeza que todos os vereadores aqui, já foi mencionado por dois vereadores aqui, esse problema da Saniago, e a Câmara Municipal não pode ser omissa a essa situação. Nós sabemos que não é competência da Câmara Municipal as questões da CELG, é uma questão do Estado, é uma questão de deputado estadual. Vamos pedir ajuda, vamos pedir a compreensão dos deputados estaduais aqui que representam a nossa cidade, para que juntos nós possamos unir forças e verdadeiramente entender o que está acontecendo. Se for preciso, vamos forçar, eu já disse isso aqui em outra ocasião, vamos pedir para que os nossos deputados provoquem, inclusive, uma CPI na Saniago. Pelo amor de Deus, que bagunça é essa? Não vamos aqui pontuar qualidade e deficiência desse ou daquele profissional, mas nós estamos aqui falando do sistema como um todo, que é verdadeiramente arcaico, está deixando a desejar, a cidade está perdendo com isso. Portanto, vereador, eu queria só fazer as colocações e pode contar com o nosso apoio nesse projeto, nesse requerimento.
Obrigado pela contribuição, vereador Heber. Rapidamente,
Eu gostaria de salientar quando Vossa Excelência fez o ofício para o semáforo. Mas houve uma falha da Câmara Municipal e você tomou conhecimento. Quando eu senti que você tinha entrado com o ofício primeiro, o meu já tinha ido para lá, mas eu não cobrei. Mas não cobrei porque eu tinha que respeitar o nobre colega, na questão do semáforo. E também eu pedi para o Alex, está em estudo, que a gente esquece até desses estudos, a universitária está em estudo, mas não resolve. Eu pedi que a Tiradentes seja mão única, só subir. E descer por outras vias, o presidente Kennedy, eu não sei por onde eles gostariam de achar esse caminho, porque aquilo ali é muito perigoso. Duas mãos ali, até ali no posto de gasolina. Certo. De forma que eu quero parabenizar você por esse trabalho que você tem feito, e também estou na luta, esperando ver se ele muda a mão lá na Tiradentes para nós.
Obrigado, vereador Heber. Eu quero dizer que Vossa Excelência agiu com toda legitimidade, e que eu sei que não foi com vaidade, foi para contribuir, e Vossa Excelência contribuiu bastante, que nós estivemos juntos lá ainda cobrando, antes daquele episódio que nós tivemos aqui cobrando.
Abaixo, vereador.
Mas somente para concluir aqui, vereador.
Abaixo, Giancarlo.
Só um minutinho, vereador Alberto. Nós tivemos, foi o requerimento número um meu, o estudo da revitalização da Tiradentes. E realmente estamos aguardando isso. Há muitas outras reivindicações. Eu sei que a vereadora Miriam também já cobrou. E como bem disse que o vereador Jackson Charles, nós não podemos nos colocar aqui na omissão, porque a fulano já pediu anteriormente, nós tínhamos essa comissão no outro mandato, e agora nós não vamos dar sequência porque não deu certo. Às vezes que não deu no momento, pode dar nesse, se não der conosco aqui, pode dar depois com outros. Né? Nós precisamos é tentar trabalhar. Mas só para encerrar, nós damos a parte de Vossa Excelência, vereador Alberto. Eu gostaria de também cobrar aqui um retorno do requerimento, presidente. Que eu estou aguardando aí há 4 meses já o retorno da lista dos processos que trata das incorporações de gratificações e horas extras dos servidores públicos. Eu já cobrei informalmente, já fiz o requerimento e eu continuo no aguardo. Estou sendo cobrado pelos servidores, também em relação às gratificações de produtividade. Então, estou pedindo aqui à Procuradoria, ao Secretário de Recursos Humanos, que possa dar uma atenção especial. Eu fui abordado por diversos servidores que estão aguardando esses pareceres, essas soluções da Procuradoria e da Secretaria de Recursos Humanos, em especial no mês de julho, aí, que eu tive contato com vários, e nós queremos uma posição, um retorno desses requerimentos, resposta, para que nós possamos dar sequência nos trabalhos. E assim, quando eu estou mencionando aqui, me agradecendo a questão do CMTT, e Vossa Excelência abordou, que também fez um requerimento, eu até dei uma entrevista falando que nós precisamos consignar aí na reforma do regimento aquele cuidado especial para não ficar em desponto com o colega, porque não se trata de vaidade, mas muitas vezes de respeito para não ficar uma situação desconfortável. Todos nós sabemos que o requerimento após aprovado é da Câmara. Mas nós precisamos ter cuidado, porque às vezes causa um desconforto, porque é um compromisso de campanha, é uma bandeira sua. E se o vereador Vesto faz lá na região dele ou em outro local, e eu de repente sei que está na iminência de acontecer, eu não vou fazer. Então acho que é importante nós acrescentarmos um dado aí no regimento interno. Vou dar a palavra ao meu ilustre colega, vereador Alberto.
Obrigado, vereador Giancarlo. Nesse sentido, vereador, eu protocolei um requerimento, me perdoe. Eu acho que no momento que foi encaminhado, ele passou despercebido. E alguém que nos faz um trabalho de divulgação foi lá e filmou o local, e nós colocamos no site. Então, eu queria só deixar bem claro que nós estamos reforçando o seu pedido. E foi pela sua busca, pelas suas reivindicações que aconteceu a instalação do QCMAF. Então, nós aqui pedimos desculpa que adiantamos de alguma forma e publicamos que o requerimento foi atendido. Mas reconhecendo que foi pela sua busca, que ali foi implantado o semáforo. Então, nós vamos retificar no site nosso, que foi a sua pessoa, naquele momento que pleiteou essa oportunidade lá. Eu te devolvo a palavra.
Vereador Alberto, eu conheço a sua integridade e sei do seu compromisso. Na verdade, nós todos ficamos ansiosos por tentar dar uma resposta para a população, E, na verdade, acaba repetindo. Mas eu sei muito bem que a intenção foi também reforçar, e nós estamos aí todos juntos no mesmo propósito, que é tentar trazer uma melhor qualidade de vida para a população.
Uma parte, vereador.
Uma parte, pois não, se houver tempo ainda, sinceramente.
Estava 3 minutos do tempo do vereador Ger, que eu vou conceder a Vossa Excelência.
Pois não, vereador.
Obrigada. Bom, vereador, eu só tenho a parabenizar pelo sinaleiro, que é pedido já de mais 8 anos, 8, 12 anos, porque você sabe disso, Você sabe. Assim, então, mas eu me alegro. Porque foi conseguido. Nos outros governos, nós não conseguimos. A resposta que nós tínhamos é que não existia verba disponível, mesmo no próprio governo do Antônio Roberto passado. O governo passado, ele cansou de me responder, quem dirigiu o CMTT, nós tivemos lá, que não existia verba para semáforo, que isso, que aquilo, que ia fazer, e enrolaram. Mas eu te parabenizo, você conseguiu. O que a gente quer, na verdade, é o benefício para a comunidade. Eu acho, nós somos vereadores, eu passo muito lá naquela avenida, eu acho que restou um problema com uma rua lá, que colocou uma mão, ela, aquela rua está problemática, onde mora o seu Biru, onde mora o Zezinho.
Alameda dos Tamoios.
Hã?
Alameda dos Tamoios.
É, lá está problemático, eu acho que tem que ser resolvido, nós vamos estar no CMTT para tentar resolver isso, mas os parabéns, eu acho que é uma luta da comunidade, eu acho que merecia que esse mar, a saída lá é muito difícil mudar de alguma forma, mas com conseguiu normatizar. Exato. Então, quero te parabenizar, né, e parabenizar a quem? A esse novo diretor do CMTT. Obrigado.
É verdade. Parabenizar o CMTT, reconhecer que, né, foram, atendeu o nosso pedido, em que pese tivesse que fazer algumas manifestações, mas nós reconhecemos também os entraves que tem. E eu tenho certeza, Meire, que nós vamos, daqui para o final desse mandato, comemorar muitos benefícios para a região, para todas as regiões de Anápolis, né? E eu queria mesmo reforçar que Deus possa nos abençoar e conduzir bem esses trabalhos aí, nesse retorno nosso. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Não havendo mais inscrições no grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito ao vereador Pedrinho, Porto Rico, que faça verificação de quórum.
Vereador Lisier, vereador Gleima Martins, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Eli Rosa, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Eber Mamede, vereador Pedro Mariano, vereadora professora Geli, vereadora doutora Dina Amélia, vereadora Miriam Garcia, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Sargento Alberto, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia. Passa a palavra para o ilustre secretário Fernando Cunha.
Projeto em primeira votação, número 084-2013, do vereador Hamilton Filho. Solicitação de vistas do vereador Frei Valdair.
Vista concedida.
Projeto 75-2013, do vereador Paulo de Lima. O vereador não se encontra em plenário, senhor presidente.
De acordo com o preceito regimental, o vereador não se encontra em plenário, o projeto sai da pauta.
Votação de requerimento do vereador Lisias Zebois, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de taburaco toda a extensão da rua Ventura, no bairro Vila Rica.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Do vereador Lisias Zebois, seja encaminhado ao competente, solicitando a colocação de um redutor de velocidade na Avenida Goiás, com rua Itipu, no bairro Jardim das Oliveiras.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Vereador Lisias Zebois, seja encaminhado ao CMTT, solicitando a colocação de um redutor de velocidade na Avenida Raimundo Carlos Costa, esquina com a Rua 5, no bairro Residencial América.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Vereador Lisias Zebois, seja encaminhado ao competente, solicitando a colocação de um redutor de velocidade na Avenida S4, na altura da quadra 68, lote 4, bairro Nápoles City.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Carlos Alberto Rodrigues, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de buraco toda a extensão do bairro João Luiz de Oliveira.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Vereador Jean Carlos, seja encaminhado ao competente, solicitando recapeamento em toda a extensão da rua Valdomiro da Cunha, no bairro Jardim Eldorado.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Vereador Jean Carlos, seja encaminhado ao competente, solicitando recapeamento em toda a extensão da rua Alberto Torres, no bairro Jardim Eldorado.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Vereador Jean Carlos, seja encaminhado ao competente, solicitando tapa-buraco, a rua Guimarães Natal, próximo ao número 900 e o número 686, no bairro Maracanã.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jeca Bebê, que seja encaminhado ao competente, solicitando que seja realizada a retirada de entulhos que se encontram sobre a ponte do córrego Ribuleiras, na Avenida Radial Norte, no bairro Vale das Antas, e fiscalização rigorosa para evitar que tais atos se repitam.
Está em discussão o requerimento. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Vereador Jeca Bleirinho, que seja encaminhado ao competente, solicitando a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Mildred Ana Archibald, no bairro Jardim das Américas, terceira etapa.
Requerimento em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir o autor, vereador Gerri.
Senhor presidente, eu gostaria de dizer que essa rua, ela se encontra em toda a sua extensão comprometida. Houve até um acidente lá, um motoqueiro quebrou os dentes da boca devido ele ter caído a roda dianteira num buraco. Então, a gente pede que seja acelerado esse processo de tapa-buraco lá naquela região. Obrigado.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, do vereador Pedrito Porto Rico, seja encaminhado ao CMTT solicitando possibilidade de colocação de faixa de pare na Avenida Lídia Fernandes, 435, lote 1, bairro Vila União.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Do vereador.
Ceda a palavra pela ordem, liderança do PDT, vereador Mauro Severiano, em substituição ao líder Paulo de Lima.
Senhor presidente, obrigado pela ordem. Retorno ao nosso trabalho, parabéns aos nossos vereadores. Senhor presidente, eu pedi pela ordem só para parabenizar o vereador Jacques Charles, que se não encontra no plenário, deve estar no seu gabinete. A menção, ele referiu a minha palavra num debate de rádio que eu estive, radiofônica, e no final de semana.
Sábado.
Não, está ali, o vereador. Então, quando o repórter me perguntou, vereador Lezier, vereador Jean, dizem que a Câmara, deputado, prefeito, senador e vereador não faz nada pela saneamento. Aí eu interrompi ele, fui obrigado a falar, olha, então você não está acompanhando os trabalhos dos vereadores. Não está acompanhando. Que a Câmara Municipal, não é só eu, vereador Mauro. Todo questionamento que nós fazemos em todas as sessões, a pauta do dia, o menu do dia, o cardápio do dia, é a Saniago. É a Saniago, o presidente está de prova aí. Isso não é essa administração agora, não. Isso lá vem aí, 15, 16 anos. Essa Câmara aqui, eu tive o privilégio. Quando eu falo, eu não fui eu o autor. Foi o Walter Gonçalves de Carvalho, o Valtinho. Demos um título, sou José de Arimateia, que hoje eu acho que veio a óbito, presidente da Saniago. Depois veio o Sr. Nicomedes. E quase todos os presidentes da Saniago levaram o título de cidadão anapolino. Mas eles fizeram só lambança. Só lambança. Uma cidade que está dando a sua contribuição, mais de 7 milhões, vou repetir novamente, mais de 7 milhões por mês, mensal, que vai para os cofres poupudos lá da Saniago, e não tem retorno. E não adianta, vereador, já enterrar cano no chão se não tem água. Não adianta. A extensão, vereador, já se enterra, está trabalhando, nós estamos pondo aí mais rede de água, mas não tem água. Então, o que eu propus quando o cidadão falou, olha, a Câmara não faz nada, só assim lá matar uns diretores da Saniago. E esse não é o papel do Poder Legislativo. Então, eu propus a eles, vereador Jacques Salles, que nós fazemos um acampamento em frente, não a Saniago, que o prédio não fala, e os diretores entram pelos fundos. Eu coloquei para o jornalista que me interrogou, é a única maneira é de nós pegar uma parcela da população, essa pessoa sofrida aí, e acampar em frente à casa dos diretores da Saniago, como tem feito os manifestantes lá na casa do governador Sérgio Cabral. Porque ele ficou até mais light, né? Depois dessa. Os pessoal ir para a rua, pediu pelo amor de Deus, que ele chegava de helicóptero e saía de helicóptero para o palácio. Então, a única maneira para fazer pressão nesse povo, nesse gestor de Saniago, Zé Gomes não, né? Zé Gomes mora mais em Minas do que em Goiás, que lá é a divisa, né? Para ele lá está tudo bem, tem o Rio Paranaíba, tem tudo, né? Então, tem o Itubiara, que elege ele, a torcida do Itubiara, então, para ele não está nem aí. É verdade. Inclusive o Ministério Público, no jornal de, se não me engano, de sexta ou sábado, o Ministério Público está pedindo a cabeça. Está pedindo a cabeça do gestor da Saniago. Que a ficha dele é mais suja do que a poleira de pato. Não é a minha. E o que eu preguei nessa casa aqui, quando o governo Marconi indicou para o cargo. Só satisfez para o lado de Ituviara. Que aqui para Anápolis está sendo uma negação. Então, por isso que eu estou pedindo pela ordem, senhor presidente, para desabafar, que a Câmara, sim, tem feito o papel brilhante. Todos nós, 23 vereadores, 20 vereadores e 3 vereadores. Tem, sim. Então, eu me lembro, os mais velhos, antigos, Jacques Chaves. Quando então hoje o atual prefeito aqui, primeiro ou segundo mandato dele nessa casa, ele fez uma greve de fome lá na porta da Santa Casa. Os que é mais velho aqui, eu acho que ficou sabendo dessa história. Ficou lá 3 dias, eu fiquei com dó dele, que ele era tão magro. Eu fui lá e falei, Roberto, faz não, pô, não adianta nada não. E o pior é que ele se recusou e deu resultado. Teve um reflexo aí de alguns meses. Não sei se vocês já lembram disso, foi em 1996, né? Quando o prefeito, acho que era então Ademar. Roberto Gomide, vereador, sentava do meu lado, falou, Mauro, eu vou fazer uma greve de fome, porque a saúde aqui está péssima. Pegou, seu canequinho ficou uns 10 dias fora do plenário, fazendo greve de fome. Não sei se ele comia sanduíche lá 2 horas da manhã, né? Eu falei, você está anêmico, Roberto. Levava água para ele, água, mas não lançando de água. Roberto faz, não, eu vou fazer. Ele era vereador muito combatente, lutador pela cidade, né? Fez greve e o pior que a irmã Rita foi lá, abraçou ele. Não sei qual governador naquela época, não sei se era o Maguito, pelo amor de Deus, a saúde de Anápolis, porque nós íamos lá de pires na mão, que a saúde naquele tempo não era municipalizada, ela era federal, que inclusive eu e Luiz Lacerda somos funcionários federal, que naquele tempo fazia concurso na área federal. Hoje não se faz concurso para a saúde, só através de município, nem estadual, né? Então o Roberto ficava lá magrinho, só com o esqueletinho dele, aquele tipo, falei, Roberto, não faz isso não, vereador. Faz não, não vamos fazer. E a Câmara lutando pela saúde. Então eu estou para fazer isso. Não greve de água, né? Que aí ninguém aguenta também. Já vi o cidadão fazer greve de fome. Mas sem beber, não. Aí não dá, né? Mas eu tô pensando seriamente que não dá. Já fui no governador. Já fomos no governador. Tem a rádio bater que nós fomos comer no palácio. Mentira. Fomos no presidente da Saniago. Eu dei um apartamento para ele aqui, para ele ficar um dia na Saniago. Quem é mais velho aqui sabe. É um mês. Falei, ó, você tem um apartamento, melhor hotel aqui, eu vou pagar no meu bolso. Instalar um telefone da Saniago no seu apartamento, ver a reclamação aqui. Sou Nicodemo ou Nicodemo? É, esse Nico não sei para onde. É hoje ele esmagador. Parabéns no seu cargo lá, né? Cargo político. Então, falei para ele. E ele falou, não, eu vou ficar lá em Goiânia mesmo. E começou a Saniago. Eu venho cantando a pedra, eu não tenho bola de cristal. Falei que chegar em meados de agosto, setembro, é um Deus que nos acuda. Aquela entrevista, eu dei lá no salão de cabeleireiro, é o Chico. Estava fazendo a barba, não tinha água para fazer barba. Então fui numa mercearia própria, peguei um copo de água cristalina para fazer minha barba. O barbeiro, não temos água na cidade, gente. E vai ficar pior. Entra anos e sai anos e eu vou largar de ser vereador e não vou ver a realização da Saniago, que não tem nenhuma concorrência, um monopólio aí, entendeu? Que é uma sessão para explorar os nossos mananciais, isso aí Deus dará. Mas que a Câmara está batendo todo dia na Saniago, é a única alternativa, é nós fazer e ficar lá. Uma greve de fome, ou uma greve para esse diretor sair da casa dele, fazer uma batucada. Parabéns, no não retorno da Saniago, vamos fazer pressão em cima do diretor, que ficar diretor aqui em Goiânia, submissa a diretoria diretor de Anápolis, que está trabalhando, a Tânia aí. Mas, coitada, ela não tem como fazer nada. Tudo ela depende de Goiânia. Ela está engessada, não tem como fazer nada. Absolutamente nada. O povo quer água. Água não é de graça. E o talão de água, o mesmo preço que você paga, Jackson, no outro mês, talvez até aumenta. E não existe água. Só isso, meu desabafo de hoje. Obrigado. Pastor Vilmar, disse que eu estava quieto aqui, não falei nada, então aí está a minha palavra, pastor.
Palavra com o ilustre secretário.
Oi, tá. Tá saindo, Fernando.
Requerimento do vereador Carlos Alberto Rodrigues, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de retirada de árvore na Avenida Sogra Genis, quadra 10, lote 8, esquina com a rua 3, lote 5, quadra 7, bairro Santo André.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Lizinha Zerboy, seja encaminhado ao competente, solicitando estudo sobre a viabilidade de se colocar mão única na rua Engenheiro Portela, sentido norte-sul, no trecho que compreende a Praça da Vila Góes até a Igreja Nossa Senhora da Abadia, ficando sentido do trânsito de quem se dirigir para o centro, sentido sul-norte, que seja feito pela Avenida Belo Horizonte.
Senhor presidente.
Requerimento em discussão.
Eu não sei nem de quem é requerimento, mas eu voto contra, viu? Porque eu acho que o trânsito ali, o mais gritante é no centro da cidade, no quadrilátero. Eu vou votar contra o requerimento. Sei que meu voto é batido, mas vou votar contra esse requerimento.
Requerimento ainda em discussão.
Olha, eu confesso também que eu estou a respeito ao vereador Lisier, mas eu acho que é um pouco viável, até porque ele não é tão conturbado.
Justificando.
Eu também discutindo.
Voto contra. Presidente. Depois o Lisier.
Para discutir o requerimento, também o autor, Lisier, depois Miriam Garcia.
Se vocês observarem, eu estou solicitando um estudo, porque isso é uma reivindicação da região, porque ali o trânsito é bastante congestionado e tem essa alternativa que nós entendemos como bastante viável. Então, no momento, nós estamos solicitando simplesmente o estudo, se eles entenderem como viável, porque vai afetar muito a vida, o trânsito, né, da região, sem dúvida. Mas é uma proposta, já comentei isso com o Alex, ele achou interessante e vai providenciar os estudos. Vamos aguardar. Devolvo a palavra, senhor.
Miriam Garcia.
Bom, eu acho que a única alternativa, caso isso possa acontecer, será que a Avenida Belo Horizonte daria vazão ao trânsito daqueles que estão vindo em direção estrada centro? Porque se a Belo Horizonte não der uma vazão para essas pessoas, não tem outra alternativa, presidente, para se transformar em mão única, não tem como. É difícil, é complicado, porque você pega lá da Avenida Brasil e desce, né? E lá você vai fazendo. Você pega da BR, né? Da Avenida Brasil. Então, eu acho que tem que ter uma alternativa. Tem que ver, na verdade, se a Avenida Belo Horizonte, que é a que mais corre para lá, ela faz assim, ela bifurca, se ela daria conta de fazer isso. Eu não sei se daria. Eu acho que é bem... Se é um estudo, tudo bem, viu, Lisier? Mas eu acho que é muito difícil essa troca. É verdade. É verdade. É verdade. Tá. Eu acho que o mais conturbado ainda, a coisa mais difícil que existe na nossa cidade neste momento, eu acho que todo mundo mora aqui, trafega aqui, tem filho, tem esposa, todo mundo vocês, é o seguinte, essa região do centro, ela está impossível de se transitar. E, na verdade, ela não pega o quadrilátero lá da Vila Góis, da praça para baixo, ainda está sendo bem mais tranquilo lá, o trânsito lá. O do centro, Avenida Goiás, está impossível, presidente. E essa avenida aqui também, que estão fazendo um conserto, eles colocaram essas duas pistas aqui na Avenida Brasil Norte, na hora que você entra naquele desvio, tudo bem, é um desvio, mas estão pensando em entregar a obra o ano que vem. E está numa pista só, está dando muito problema à tarde. Se o senhor passar aqui 6:30 aqui, o senhor vai ver a confusão que está nesse pedacinho. Então tá, obrigada, presidente, sou contrário.
Requerimento ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Com 5 votos contrários, o requerimento está aprovado.
Requerimento do vereador Lisier José Borges, requer ao competente, serviço de taburaco, toda extensão da rua Montevidéu, Parque das Nações.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento da Lisier José Borges, requer ao competente, recapeamento da rua Brasil, Vila Santa Isabel.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento da Lisier José Borges, requer ao competente, pavimentação, restauração da rua Formosa, bairro Adriana Parque.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento da Lisier José Borges, requer ao competente, o complemento da rua Bela Vista, no Jardim Goiano, que segue até o Jardim Santana. E o serviço de reforma nas Bocas de Lobos da referida rua.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da Lourdes José Borges, requer ao competente, serviço de tapa-buracos em todo o bairro Dom Pedro II, com mais urgência na rua Toniel Mota, altura da quadra 16.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da Lourdes José Borges, requer ao competente, reforma nas Bocas de Lobos, de esgoto pluvial e na massa asfáltica da rua Oswaldo Aranha, bairro Calista Abrão.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da Lourdes, requer ao competente, a edificação de uma praça na confluência das ruas Oswaldo Aranha e rua Calista Abrão, bairro Calista Abrão, inclusive colocando iluminação.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da Dr. Jean Carlos, requer ao competente, recapeamento na malha viária da Rua Floriano Peixoto, Rua Quintino Bocaiúva, Rua Benjamin Constante, todos do centro.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento da Drojan Carlos, requer órgão competente. Recapeamento da Rua Adacentini e Rua Geni Ribeiro Guimarães, bairro Maracanã.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento da Doramiton Filho, requer órgão competente. Pintura de faixa pedestre na Rua Morrinhos, 479, lote 12, Vila Jaiara. Em frente à escola, Futuro Feliz.
Em discussão, requerimento. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do Paulo de Lima requer seja concedida audiência pública para discutir a lei de organização do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, em data a ser marcada.
Audiência pública? Requerimento do vereador Paulo de Lima solicitando realização de audiência pública. Já está deferido, dependendo de confirmação de data com a diretoria legislativa.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer órgão competente, revitalização da praça João Pedro Junqueira, na Vila 9, Jardim Mirage.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer órgão competente, revitalização em todas as rotatórias situadas no bairro Aldeia dos Sonhos.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a CMTT, colocação de sinalização de pare e quebra-molas em toda a extensão da Avenida Constelação, bairro Ana Carolina.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a CMTT, sinalização de pare e uma faixa de pedestres, em frente à Escola Municipal Jair Ribeiro Guimarães, situada na Avenida Federal, bairro Guanabara.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a CMTT, colocação de um semáforo na Rua Visconde de Itaúna, esquina com a Avenida Tiradentes.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a CMTT, a colocação de sinalização em todas as rotatórias situadas no bairro Aldeia dos Sonhos.
Acho que é o de baixo. O que que está? Aqui é o mesmo do anterior.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a CMTT, colocação de sinalização de pare na rotatória situada na Rua IP Amarelo e Rua Macaúba, bairro Aldeia dos Sonhos.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer órgão competente, servir de asfaltamento da Avenida Perimetral Oeste, bairro Nápoles City.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer órgão competente, revitalização da Praça José Machado da Silveira, que se situa na Avenida Pedro do Vico, em frente ao Parque de Exposição.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da Dramiton Filho, requer órgão competente, serviço de roçagem na Rua Santo Antônio, quadra 2, lotes 7 e 8, residencial Bela Vista.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da Dramiton Filho, requer órgão competente, roçagem na Avenida Belo Horizonte, quadra 6, lotes 3, 4 e 5, residencial Vitor Braga.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da Doramiton Filho, requer órgão competente, revitalização da iluminação na Avenida Sócrates Diniz, bairro Santo André.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem.
Requerimento da Doramiton Filho, requer órgão competente, visitar buracos na Avenida Belo Horizonte, quadra 2 e 6, residencial Vitor Braga.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da vereadora Hamilton Filho, requer órgão competente, serviço de tabu-buracos na Rua Lúcio Batista, quadra 2, Rua Santo Antônio, quadra 4, Rua Nice, quadras 1 e 6, residencial Bela Vista.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer órgão competente, serviço de tabu-buracos e recapeamento na Rua A7, quadra 7, Cidade Jardim.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, roçagem na Rua 25, 451, lote 7, Residencial América, próximo ao presídio.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer órgão competente, serviço de iluminação e troca de lâmpadas na Rua D, quadra 6, lote 20, bairro Jandaia.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Passo esgotado, senhor presidente.
Com a pauta esgotada, encerro
a ordem do dia, abro para as comunicações partidárias. Não havendo nenhum...
Comunicando, senhor.
Comunicação, vereador Lisier.
Senhor presidente, eu gostaria de comunicar aqui rapidamente, até porque eu pretendo me ausentar agora pra, no restante da reunião, o passamento do senhor Antonino Horácio, também funcionário público, que faleceu essa noite. Antonino Horácio é um baluarte da Sociedade São Vicente de Paulo, é um dos pioneiros nessa área de assistência social, e eu diria o seguinte, uma das peculiaridades, só lembrando dessa pessoa, a sua ata, a ata que ele executava, era um assunto à parte nas reuniões. Então, a pessoa que já começa a deixar saudade. Então, eu me desculpo aqui, dizendo que também vou me ausentar o restante da reunião para poder participar, né, do velório dessa pessoa. Obrigado, devolvo a palavra.
Ainda está aberta a palavra para as comunicações. Vereador Jean Carlos.
Eu fiquei sabendo agora há pouco pelo Lisier, o senhor Antonino Horácio. Inclusive, trabalharam junto, eles e o Maurício, né, por vários anos. Ele realmente era uma figura marcante, e tinha uma memória invejável, sabia o nome de todo mundo completo. É. E eu até, sem querer, acabei plagiando um pouco esse estilo dele, de negócio de nome, dentro da prefeitura. Mas o senhor Antonino realmente foi uma figura marcante aí na prefeitura e era um senhor de competência realmente invejável na área que trabalhava. Meus sinceros cumprimentos à família também. E queria passar aqui para os membros da Comissão de Urbanismo, que assinaram comigo um ofício encaminhado no dia 17 de junho ao secretário Francisco Rosa, que nós continuamos no aguardo das respostas dos novos quesitos que tem a ver com a questão do programa Minha Casa Minha Vida. Viu, vereador Fernando Cunha? Eu estou aguardando a resposta ainda da nossa comissão, que nós encaminhamos o ofício para o secretário Chico Rosa em relação ao programa Minha Casa Minha Vida, e eu espero que ele não tenha esquecido, eu estou dizendo aqui até para que ele ouça e se lembre de dar um retorno para nós. Obrigado, devolvo a palavra.
Ainda está aberta a palavra. Nas comunicações. Não havendo mais inscritos... Vereadora Miriam Garcia.
Desculpa, presidente, mas é rápido. É para me solidarizar, todas as pessoas estão sofrendo com a falta de água na nossa cidade. Está um problema sério. Cansei, liguei muitas vezes nesse mês de julho para a Tânia. Teve um problema na metade do mês, na Santa Isabel. Ficou mais de uma semana sem água. Santa Isabel, de novo sem água. As pessoas que trabalham com comércio, trabalham com açougue, trabalham com pequenos restaurantes, pequenos bares. Estão sofrendo, estão levando prejuízo, não dá para comprar água cristalina para lavar prato, não dá o valor, não dá. E, presidente, pasme, quando falta água, o senhor vai pagar água mais caro naquele mês, porque no retorno da água, existe a pressão que vem, ele dispara o relógio. E todo mundo sabe que existe isso. Teve um projeto, eu acho que é de 1995, eu sei que eu sou velha, de 1995, pedindo que a Saniaga instalasse esse negocinho de tirar o ar. É um dispositivo. Ele abre e sai o ar, né, vereador Jacques? O vereador Jacques sabe que eu acho que São José do Rio Preto tem isso, né? Na cidade de Uberlândia tinha, muitas cidades têm. Mas quem diz que essa Saniago quer receber só pela água? Ela recebe pela água e recebe pelo ar. Está errado, presidente. A nossa cidade está passando sede. Infelizmente, foi o que eu falei em abril. Foi o que eu falei em maio. E vocês lembram, quando eu usei a tribuna, eu falei assim, e quando agosto chegar? E quando setembro? Quando outubro? Que nós não sabemos que as chuvas demoraram para cessar esse ano. As chuvas foram até mais tarde. E agora, quando é que elas vão retornar? Temos alguma previsão? Então, a nossa cidade precisa de água, presidente. Eu não sei, eu acho que nós temos que presidência lá da Saniago, os nossos vereadores já foram, já representaram, essa Câmara já foi lá na Saniago para reclamar. Eu não sei o que a gente pode fazer mais, só que a gente tem que fazer. Nós vamos ter que descobrir de hoje para amanhã o que nós podemos fazer para ajudar a nossa população. Ó, tem um amigo meu da Santa Isabel, que eu achei o celular agora mesmo, eu tinha perdido, me desculpe, quem ligou, desculpa, o celular estava perdido. Eu achei o celular, ele está que me liga. Mas por quê? Ele tem um pequeno restaurante, ele vive deste pequeno restaurante e ele precisa de água para trabalhar. E não tem água. E para beber, às vezes, ainda tempera com água cristalina. Mas para trabalhar e tomar banho, não dá, né, gente? Dá. Então, vamos dar as mãos para... Eu acho que essa Câmara toda tenha consciência de dar as mãos para a população, seja qual bairro for, e vamos tentar descobrir o que a gente pode fazer, além de gritar aqui dentro e falar isso nas rádios também. Obrigada, presidente.
Comunicando. Vereador Paulo de Lima.
Dona Miriam, primeiramente, a senhora não está muito velha, a senhora é novona, né? Então... Com certeza. É uma menina aí, da representante ativa do povo feminino. Então, você está de parabéns. E a nossa querida Seneago, infelizmente, falar da Tânia aqui, eu acho que é bobagem. A Tânia não resolve nada em Anápolis, ela não resolve nada. Todo mundo acha a Tânia excelente, elegante, educada, boa, mas não resolve. Ela não dá conta de resolver nada, não. Dá conta, presidente? O senhor não pode falar, mas eu posso. Entendeu? Ela não resolve. Infelizmente, ela não resolve.
Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. Eu queria uma ajuda, mas não. Infelizmente, a nossa Seneago é uma balela. Esse negócio de Tânia. Eu estou enjoado do negócio de Tânia. Ela é pessoa, é a minha amiga há muitos anos, mas não resolve. Ela está aqui de, sei lá, um quadro qualquer lá na Seneago. Porque tudo que você faz, até hoje aqui dentro da Câmara, nunca vi a Tânia resolvendo nada. Nunca. Ela resolve um estouro de esgoto, uma coisa qualquer, mas resolver mesmo o problema, ela não tem competência para resolver. Infelizmente, ela não tem. Se ela é boa ou ruim, não sei, mas que ela tem competência, ela não tem. Se vem a ordem de Goiânia, eu não sei. Mas o nosso governador hoje disse que vai tentar resolver o problema. Mas eu acho que é muito cedo, né? Para resolver, tinha que ter resolvido era ontem, né? Não era cedo hoje, não. Agora, infelizmente, estamos aí na briga, viu, presidente? E dizer ao povo que os vereadores estão brigando, não é só eu, né? Todos os vereadores de Anápolis brigam todo dia tem reclamação aqui da Seneago, todos os dias. Já voltou a primeira sessão do segundo semestre já com a Seneago. Fomos dar certo, eu mais o Jax e a todos os vereadores, fomos em Goiânia... Hã? Melhorou a CELG, né? Então, nós fomos lá em Goiânia, vamos lá representando todos os vereadores, estivemos lá, conversamos com a presidência, fomos bem recebidos, né? Tivemos toda a orientação... E agora a Seneago, o nosso presidente que está doente novamente, viu, Jackson? O presidente está doente, que a próxima semana vai receber a gente lá novamente. Eu fui lá pessoalmente com ele e falei, ó, os vereadores, quer vir muitos vereadores aqui para conversar com o senhor dar uma solução para a gente lá em Anápolis da Seneago. Os projetos. E hoje nós falamos com o governador disse que vai falar e vai resolver o problema, assim, entendeu? Porque nós, falar com a Tânia, com o presidente e mais não sei quem, não está resolvendo. Presidente, obrigado e bom retorno a todos.
Ô, presidente, Luiz Lacerda.
Vereador Pedro Mariano.
O problema não é aqui, o problema é lá na presidência, lá da Saniaga, e o senhor governador e os dois deputados nossos estão brigando, porque não tem investimento aqui já. E, inclusive, o problema é tão sério que o próprio presidente, aí, o Ministério Público, terça-feira passada, está caçando, pedindo ele ser exonerado do cargo do presidente da Saniaga. Então é um malandro que está lá naquela presidência. E malandro não vai estar olhando pelo povo, não. Me desculpe a expressão, presidente, mas isso é a responsabilidade do senhor governador... E do presidente da Saniago, que é essa falta de investimento. Porque a Saniago dá lucro, porque a matéria-prima é de graça para a Saniago. Falta de investimento. Eu acho que o Zé Gomes está o Ministério Público pedindo o afastamento do cargo. Por quê? Porque não é a pessoa leal para estar lá naquele cargo. Devolvo a palavra, presidente.
Presidente. Também nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Quero aqui, vereador Pedro Mariano, dizer que o senhor está correto nas suas colocações. O que está faltando, na verdade, são investimentos. Né? A gestão, ela pode ser extremamente competente, mas se não tiver investimentos, ela não vai conseguir realizar um bom trabalho. Então aqui, vereador Paulo de Lima, acho que não é pertinente nem nós mencionarmos o nome deste ou daquele profissional, porque os profissionais não têm nada com isso e acaba que a gente, ao mencionar, estamos colocando ela no mesmo bojo e não é justo, não é justo. Esta comissão que está sendo formada, nós queremos fazer um levantamento técnico, profundo. Vamos até a raiz do problema para poder encontrar qual é o problema. Eu faço uma pergunta, senhor presidente, e deixo no ar essa pergunta. Será se em Goiânia está faltando água? Essa é que é a pergunta. Então eu te pergunto, por que a Anápolis está faltando? Será se Aparecida de Goiânia, está faltando água? Então, é porque existe um descaso da Saniago, não da Saniago de Anápolis, mas da direção geral da Saniago e do governador do estado de Goiás. Chama-se senhor Marconi Perillo. No que pesa os investimentos que você está fazendo aí, esse da Saniago já está... Nós estamos calejados de falar do problema da Saniago. Ele está calejado de saber que a Saniago não está atendendo a necessidade de Anápolis. O vereador Mauro falou de falta de água. Não existe falta de água, presidente. Existe falta de investimento para que a água chegue nas casas. Isso é que está faltando. Água, nós temos no Piancó de sobra. Nós temos ali no Daia, água de sobra. Nós temos a igrejinha na bacia, água de sobra. O que não tem é investimento. Não adianta, nós temos que ir na raiz, vereador Jean, e cobrar verdadeiramente uma ação respeitosa para o povo de Anápolis. E questionar por que que falta em Anápolis e não falta em Goiânia. Sabe por quê, vereadores? É porque Anápolis contribui para o abastecimento de água de Goiânia. Isso é que é um absurdo. Nós temos que nos ombrar aqui um com o outro, fazermos o levantamento e volto a dizer, se preciso for, o vereador Pedro Mariano foi feliz, vamos inclusive forçar, se não for possível através dos deputados nossos, vamos no Ministério Público, vamos entrar com a ação civil pública contra o governo do estado, para que ele faça investimentos aqui na nossa cidade com relação à questão da falta de água no nosso município. Devolvo a palavra.
Senhor presidente.
Vereador Gerri.
Senhor presidente, o tema desta primeira sessão chama-se Saneago. Agora, eu quero ressaltar aqui que tanto a Tânia quanto a Cíntia, o Júlio, são pessoas que têm compromisso, sim. Eles querem resolver o problema. Infelizmente, eles não têm a ferramenta. É a mesma coisa do senhor ir para um roçado para abrir um roçado com um facão ou com um canivete. Então, o que foi dito aqui é falta de investimento. E tem que ser feito com urgência, para ontem. Agora, eu quero dizer para os senhores aqui e para a população de Anápolis que eu continuo, estou terminando o meu trabalho com relação a essas investigações nos mananciais e nos córregos. Antes de entrar de recesso, eu estive percorrendo parte do córrego Ginipapo, que é um dos principais que desce para a bacia do João Leite, que abastece Goiânia. É de dar medo a quantidade de esgoto dentro do Ginipapo. E que, naturalmente, em Goiânia, estão usando essa água. Se não estão, vão usar. Então, é um outro problema sério, porque ela nasce praticamente ali no Parque da Liberdade, e menos de 800 metros, ela está totalmente poluída. Um local lindo, 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 que poderia ser um cartão postal, é um descarte de esgoto e de lixo. Coisa absurda. Um local que poderia estar sendo preservado para que aumentasse também essa captação de água para o João Leite, está levando, sim, a água contaminada para aquela bacia. E é bom o povo de Goiânia, que está ouvindo aí as rádios através da nossa mídia, que cobre a sessão, que aquele lago está sendo contaminado pelas águas que estão correndo aqui. E aí eu digo para os senhores, quem que são responsáveis em manter essas nascentes, esses córregos em perfeitas condições? Além do povo que tem que ter também consciência em não deixar que o seu lixo produzido vá para as ruas e consequentemente, com as enxurradas, desce para as nascentes e para os córregos. A Saneago que tem que fazer
parte, manutenção. Vereador.
Pois não, você da parte.
Por isso que apenas informando aos pares que nós estamos nas comunicações. Não, não é permitido
só
a parte.
Acrescentar, presidente. O que o Gé está falando é importante. Importante ressaltar, Gé, que muitos desses dejetos que vão contaminar a APA área de proteção ambiental da bacia do Ribeirão João Leite, são dejetos provindos daqueles bairros que não têm o benefício do esgoto e que nós estamos lutando, que já foi anunciado, que será contemplado, né, nesse investimento que será feito aí pela Saneagro aqui na cidade. Mas nós sabemos que tem uma subestação de esgoto ali na próxima Colégio Estadual Zé Ludovico. Na quarta-feira, no dia do aniversário da cidade, eu estive lá para conhecer. Porque eu tenho certeza que ela necessita de ampliação para comportar o volume de esgoto desses bairros, dessa região, que certamente um ou outro está sendo lançado nesse local que você está falando. E nós temos um decreto estadual que proíbe as edificações, os loteamentos para aquela região da Fabril, atrás do Itamaraty, Bom Sucesso, etc., justamente para resguardar o manancial de água do João Leite que abastece Goiânia. E nesse caso, então, Goiânia, os próprios moradores e as autoridades também devem nos dar um respaldo, porque além de nós estarmos contribuindo à questão de não edificar para esse local, que é proibido, nós estamos refém, né, de falta de recursos. Então é preciso que as autoridades da cidade de Goiânia também nos ajudem a mobilizar para que os recursos de Anápolis sejam realmente locados, né, em Anápolis, sejam retornados, né, pelo menos parte da arrecadação, para investir na cidade de Anápolis, tanto na questão do abastecimento quanto na questão do esgoto. E essa questão é muito importante, devolvo a palavra.
Quero dizer que ali, frisou muito bem, com relação ao Colégio José Ludovico de Almeida, eu estive naquela parte de baixo, onde existe uma nascente e tem um lixão, um descarte ali. O pessoal está praticamente cobrindo essa nascente, levando esse lixo. Consequentemente, vai ser mais uma nascente que nós vamos perder na cidade de Anápolis. E eu não vou admitir de hipótese alguma. Logo, logo estarei trazendo aqui, concluindo esse trabalho e mostrando para a população de Anápolis e também para a população de Goiânia, através da mídia, esse trabalho, que consequentemente está sendo contaminado o lago que abastece Goiânia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
São inegáveis os esforços da Tânia Valeriano para resolver os problemas de abastecimento de água aqui na cidade de Anápolis, mas nós chegamos num ponto que parece que, infelizmente, a coisa está fugindo da alçada dela. O que precisa é a Saneago realmente se conscientizar da sua responsabilidade aqui na cidade de Anápolis e parar de agir como se ela fosse uma empresa de fundo de quintal. Ela age aqui na cidade de Anápolis de forma totalmente amadora. Tudo aqui evoluiu e a Saneago presta o mesmo serviço que prestava há 20, 30 anos atrás. A começar pela apresentação da conta ao usuário. Nunca vi uma forma tão arcaica igual aquela de você estar apresentando a conta ali que o usuário gastou por mês. Então o que precisa é a Saneago se conscientizar disso, que nós somos uma cidade importante, que ela presta um serviço que é um bem de primeira necessidade e que ela tem que realmente prestar esse serviço de acordo com a altura que está a cidade de Anápolis e a nossa população. Ela precisa realmente encarar esse problema. É inaceitável que numa situação dessa de falta d'água não tenha nenhuma outra solução, não tenha uma alternativa para a empresa que arrecada o tanto que a Saneago arrecada. Então, acho que ela precisa realmente levar a sério. Há muito tempo está sendo cobrado, porque se fosse um problema que tivesse começado agora, nós tínhamos que realmente dar um tempo para resolver. Mas isso vem sendo cobrado há quanto tempo? Então, eu acho que a Saneago realmente tem que se conscientizar da importância que o serviço que ela presta tem para a nossa população e agir realmente como uma empresa empreendedora e como uma empresa profissional, não de forma amadora igual está agindo. Ainda está aberta a palavra nas comunicações. Não havendo mais inscritos, nenhum outro assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Convoco outra para amanhã em horário regimental. Boa tarde a todos.